O grupo tem mais um componente.
Pronto.
Então, toda vez que vocês pegarem cliente que tiver uma margem... Quando eu falo margem livre, não adianta também eu ofertar para o cara que tem mais de R$ 300 dar essa sugestão, que vai dar errado. Tá? Eu não posso pegar um cara que libera R$ 15 para ele e falar de investimento de casa. E eu tenho que analisar cada situação. Se o cara libera 15 mil, eu tenho que pensar numa outra alternativa. Olha, se a sua margem, né, permite pegar 15 mil, o cara não tem empréstimo em lugar nenhum. Ó, tem cliente que costuma comprar carro para revender. Então, tem que entender cada situação. Agora, se o cliente perfil alta renda, que tem margem, pega mais de 100 mil, pode falar esse ponto para ele. Olha, tem muitos servidores hoje, muitos clientes que conseguem usar o valor disponível no banco para realizar investimentos, constrói casa, depois revende, com o valor da venda da casa, quito consignado e sobra um lucro para ele. Eu tenho um cliente até hoje de Curitiba que faz isso. Ele é construtor, a mulher dele trabalha na prefeitura, a margem dela permite pegar R$ 80 mil, no máximo. Aí toda vez ele compra uma casa, ele constrói uma casinha de meio terreno, vende lá, deve vender a casa por 120 mil, mais ou menos, o consignado que ela pega de 80, o tal vendedor ele fica 85, 86, que ele quita em 5, 6 meses. Ou seja, numa operação que ele pegou 80 mil, ele vai devolver 85, 86 para o banco, só que ele fez 120 mil. Ganhou aí 30 e poucos mil reais numa venda numa casa dessa. O que ele faz? Capitalizou, pegou 30 mil de lucro, vai lá e faz outro consignado para a mulher dele. A mulher dele de novo, 80 mil de novo. Então, a cada 5, 6 meses ele está fazendo isso. Faz o consignado,
Agora,
quita,
o
depois
grupo
pega de
tem
novo.
mais um componente.
Quem tinha caído?
Agora, o grupo tem
Todo
mais
mundo
um
fez?
componente.
Caiu todo mundo?
Já, aqui. Acabei de entrar.
Tá. Então, assim, esse perfil de cliente aí, gente, aí eu pergunto para
Agora,
vocês,
o
o
grupo
cara
tem
tá errado,
mais um
sabe isso?
componente.
O cliente está errado ou ele está mais do que certo? Usando o consignado da esposa dele, que ela tem disponível, para ganhar a vida dele. Faz 30 mil a cada 6 meses, mais ou menos, que é o tempo que ele demora para construir e vender a casa do meio terreno. Então, comecem a usar esses argumentos para esse perfil de cliente, que o cara não é tomador, mas o cara pode ganhar dinheiro, pode capitalizar. Ah, eu não tenho tempo para construir. Ok, de repente usa para compra e venda. Compra uma casa, de repente, com preço
Agora,
mais acessível. O importante é o cliente
mais
ter o
um
curso.
componente.
O cliente com dinheiro na mão, ele faz muitos bons negócios, seja para compra de carro, de imóvel, de terreno, compra abaixo do preço, quando ele tem a grana na mão, em caixa. Então, ele pode comprar e revender imóvel e conseguir um valor muito maior, tá? Ou, às vezes, o cara já tem né, um imóvel dele, não quer investir, pô, constrói uma casa, compra uma casa, uma represa, uma casa de campo, um sítio, dá outras alternativas para o cliente. Tá, mas esse é o ponto. Agora não adianta vocês ficarem refém querendo criar meu argumento do cliente que não vai fechar. O cara não tem interesse, vai para o próximo, vai para o próximo. Tá? Gabi, mais alguma coisa?
Não, Fábio, só isso mesmo.
Tá. Eu nem vou dar muita abertura para você, porque até o seu resultado ainda está um pouco melhor. Então a gente está pelo menos perto de projetar aí mais um pouquinho, você pelo menos entrega chega a 200 mil. E para não estendermos, não alongar muito aqui, o que que eu queria reforçar agora com todos, tá? Primeiramente, gente, o que está impactando muito no resultado de vocês? E aí, antes de mais nada, o que que eu queria a partir de hoje? Se vocês começassem, não sei se algumas já têm essa percepção, mas se todos tivessem, encarassem a Eline não somente como promotora líder, tá? Mas como se fosse uma supervisora mesmo de escritório, uma pessoa que está aí para auxiliar e para ajudar vocês. E a preocupação que ela tem com o resultado dela também se sente com o resultado da equipe, porque ela quer que o escritório cresça e não a gente tem que ficar ligando mais alguém. Quem caiu?
A Pâmela caiu.
Tá, vou esperar.
Agora,
Todo
o
mundo?
grupo tem mais um componente.
Então, beleza. Então, assim, eu espero que vocês entendam que a gente não tem um supervisor aí no escritório e a Eline está fazendo praticamente esse papel, tá? Então, ela está aí para ajudar vocês, quando tiver que chamar atenção, chama atenção. Eu acho que é só o ponto, né, a gente evitar, quando for coletivo, eu aqui, às vezes, no escritório, chamo atenção quando é coletivo, quando é todo mundo. Agora, individual, né, se é uma coisa, como eu falei aquele dia para vocês aí, se é alguma diferença, se uma pessoa acertar com a outra, chama no final do dia, ó, vamos conversar lá fora, né, as duas sozinhas, para resolver e entender que o objetivo, o foco maior tem que ser sempre evolução, sempre buscar o melhor para cada uma. É, mas assim, agora, a partir de agora, o que eu vejo de vocês? Muita dispersão que tem acontecido no escritório, tá? Isso daí, às vezes eu não estou presente, gente, mas tem câmera. É, a Eli está aí o tempo todo, ela não está só para fazer o trabalho dela de produção. Promotor líder, uma das funções do promotor, além de dar apoio, é acompanhar mesmo como está o andamento da equipe. E assim, eu tenho certeza que vocês, ninguém está trabalhando aí pelo salário para ganhar ajuda de custo, não, vale a refeição. A gente, nosso trabalho é para venda, é comissão. Tá? Então, preciso, a partir de hoje, vocês não percam mais o foco, não percam tempo com outras coisas, não sigam o trabalho. Tá? Direto, eu não fico falando para vocês, porque acho que é uma coisa que nem precisava. Mas a Eveline, lá da Matriz, ela que acompanha a câmera direto, ela me manda fotos, às vezes, não só em relação à máscara, distanciamento, mas às vezes a pausa do café, quando demora um pouquinho mais, ela já está mandando foto para mim. Então, assim, são coisas, detalhes, gente, que vão fazer diferença no dia a dia de vocês. E isso daí é consciência, não é... Não adianta eu ficar falando aqui todo dia ou toda semana, isso daí é consciência. Tá? E, assim, óbvio que se não mudar, gente, a empresa muda. Eu sempre tive essa consciência muito clara dentro de mim, tá? Em relação ao meu trabalho, não estou falando agora em relação a vocês. Quando eu não estou fazendo algo que a empresa espera de mim, eu estou dando simplesmente abertura para eu ser substituível. Tá? Simples assim. Pô, se a empresa está me cobrando algo, pedindo, né? Preciso entregar isso, não estou entregando, estou dando abertura para eu me torno cada vez mais substituído. Então a gente tem que entender isso e buscar o melhor. Tá? Então, o que está faltando principalmente ainda para vocês é falta de atividade comercial, está muito baixa ainda. Simulações, se vocês olharem, eu queria que cada um entrasse depois na esteira de vocês, hoje teve umas 4 ou 5 simulações no máximo. A gente começou a aula, era 10 horas, em 2 horas, oi.
Com respeito a essa simulação, eu queria entender melhor. Você conta como simulação quando a gente envia no aplicativo do cliente,
não,
ou quando a gente abre o CSG e...
Não, a simulação é assim, ó, só para vocês entenderem. Se você abre o CSG só com o CPF do cliente e vê a margem, isso não gerou uma simulação. Ou você calculou lá, eu vi a margem e calculei. Por que que não gerou? Só para vocês entenderem. Eu preciso entender se o robô vai aprovar a proposta do cliente. Então, quando você finaliza a proposta, ou finalizar que eu falo, é para ver se vai aprovar o robô. Não estou falando para enviar no aplicativo. Aí você vai lá finalizar a proposta, listou a conta dele, confirmou, beleza, passou no robô. Ele vai dar opções lá. Você vai mandar canais, ou ver se contrato físico. Ok, isso é uma simulação. Eu finalizei essa simulação. E aí eu posso reprovar depois a proposta, eu coloco lá contrato físico, vou lá e reprovo ela, para posteriormente eu seguir uma outra negociação com o cliente para entender qual é a necessidade dele. Mas
entendi.
Isso forma simulação. Toda vez que vocês fazem isso, fica o registro na esteira. Tá? Ou de reprovar...
Talvez seja esse o problema. Aqui a gente não costuma ir até o final, assim.
Mas
a gente volta muito a proposta. E aí talvez esteja dificultando para acompanhar, né?
Já. Por que que vocês têm que ir? Você simulou para o cliente tem margem. Aí você liga para ela, fala, fulana, você tem pré-aprovado aqui 20 mil. Ela, ok, eu quero. Você roda a proposta, reprova. E aí? Você vai falar para ela?
Foi?
Ah, reprovou a proposta.
Eu falo, entendi, confirmar. Eu proposta até o final.
Toda vez, gente, pegou o CPF, antes de ligar para o cliente, né, no certificador, óbvio. O certificador não tem como, que primeiro eu vou falar com ele. Mas o certificador, principalmente, se eu estou falando com o cliente já e vou simular, preciso finalizar. Senhor fulano, olha só. O senhor tem uma margem X, tá, de R$200, vai liberar aqui R$1.000.
Inclusive, eu quero fazer uma correção aqui, eu falei as meninas, mas isso é um erro particularmente meu, tá? Estou ouvindo as meninas falarem aqui que finalizam a proposta,
tá,
de tudo.
Beleza, mas assim, então estou falando com o cliente, de repente, no indicador, o cliente me deu abertura, olha, senhor fulano, a sua margem é de R$200, liberaria um valor de R$8.000, ok? Então, deixa eu tentar só finalizar aqui para ver se está tudo certo. Dá um minutinho para mim. Você vai lá, roda na inteira, no robô e vê se passa. Passou, ok, ó, tá tudo certo, aprovou. Então, posso, o senhor me autoriza de enviar no seu aplicativo para você olhar, né, de repente dar o aceito. É assim que tem que seguir. Em simulação, se for por listagem, ou de planilha, ou de CRM, mesma coisa, pega o CPF do cliente, roda a proposta até o final, finaliza, ela vai aparecer na inteira, reprovada. Só que eu sei que vocês estão simulando. Então, hoje, quando eu falo de simulação, foi finalizado, que passou no robô, 5 propostas. Em 6 promotores, ou seja, 1 hora, 2 horas para, no máximo, uma proposta para o promotor. Então, é isso que a gente, vocês precisam mudar urgente. Tá? Volume, velocidade e muita simulação. Simulação, verificou, passou, ótimo. Vou olhar o histórico do cliente, o que eu posso ofertar? Ah, ok, vou ofertar dessa forma. Cliente, tá? E aí vocês vão fazer a abordagem. E agora, entrando nesse tema de abordagem, para encerrar a áudio aqui, tem um ponto que a gente vai ter que redobrar a nossa atenção. Depois do curso do LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, a gente vai ter que ficar ainda mais atento com as informações que a gente passa para o cliente. Por quê? Não pode mais simplesmente, ah, o cliente não me atendeu na ligação. Eu peguei o WhatsApp dele e vou mandar lá tudo detalhado para ele para o WhatsApp. Eu não posso mais fazer isso, mandar assim, bom dia, Aline, tudo bem com você? Aline, olha só, eu vi que você tem um consignado que você paga X, a sua taxa de juros é tanto, você está usando limite de cheque especial de tanto, não podem mais fazer isso em posse alguma. Por quê? Isso aí entra na lei de proteção de dados, o cliente se quiser acionar com essa evidência, você está mandando tudo registrado para ele, ele pode acionar o banco, ganha ação, a poupa crédito, toma um prejuízo financeiro gigantesco, e o promotor, além de perder a fila, pode ser desligado. Então, isso não pode mais. Como a gente tem que fazer a partir de agora? Tá? Primeiramente, a abordagem tem que ser por ligação. Se o cliente não atender a ligação, vamos supor, ó, peguei lá no buscador, caiu o contato do cliente, mas ele não atendeu, salvei o CPF, liguei manual, o cara não atendeu, e eu vi que dá para fazer uma coisa muito legal para ele. Vou mandar um oi no WhatsApp, o que você tem que fazer? Bom dia, fulano, tudo bem? Eu sou a Aline, sou a Eline, sou a Jaque, enfim. É aqui da Poupa Crédito, sou em Santander, ou sou consultora Santander. É, eu tenho um argumento mais ou menos dessa linha. É, eu consegui uma excelente oferta para te ajudar com o que você possui hoje. É uma condição muito melhor do que você possui, enfim, cria um argumento nessa linha e manda para o cliente. Dessa forma, olha, consegui a condição, só que eu preciso de um retorno seu aqui, ou por telefone, ou eu te retorno mais tarde, para eu poder detalhar melhor para você. Bom, tá, vocês vão falar dessa forma, vão mandar a mensagem dessa forma, não manda mais, ó, você tem tanto pré-aprovado aqui, você tem 30 mil, não podem mais mandar assim. Você pode até falar, olha, você tem um valor pré-aprovado no banco, ou você tem um ótimo valor, mas não mandem nada especificado do valor de parcela. Por que isso? Depois a gente precisa de uma autorização do cliente para dar abertura para a gente fazer essa simulação. Então, um exemplo. Mandei lá para a Aline. A Aline trabalha aí na Prefeitura de Teodoro. Aline, bom dia, tudo bem? Eu sou o Fábio aqui, consultor financeiro do Santander. Consegui uma excelente oferta aqui para você que é servidora da Prefeitura de Teodoro. Tá? Fico no aguardo aqui do seu retorno só para poder te detalhar melhor qual a condição exclusiva que eu consegui para você. Aí a Aline, de repente, vai olhar e falar, ok, Fábio, qual seria? Aí eu vou falar assim, Aline, posso te ligar bem rapidinho? Prometo que eu vou ser bem objetivo. Bom, vou ligar, Aline, olha só. Para eu poder te passar detalhado aqui a melhor condição que eu consegui, você me autoriza, né, a verificar essa oferta para você, para ver se o sistema aprova e tal. Enfim, eu vou ter que criar algum argumento nessa linha para conseguir ter a autorização do cliente. Olha, você me autoriza, ou, por exemplo, caiu no indicador. Fulano, bom dia, tudo bem? Ótimo, que bom. Olha, estou fazendo um trabalho exclusivo com alguns servidores da Prefeitura de Teodoro e a gente está conseguindo ofertas exclusivas para cada cliente. E eu queria entender, primeiramente, confirmar se você me autoriza a seguir aqui com uma simulação para você, para poder te passar detalhadamente qual a melhor oferta que eu consigo para você. Aí se o cliente falar sim, beleza, autorizo, pronto. É o que a gente precisa para nunca ter problema de o cliente falar que ai, ele quebrou meu sigilo bancário, quebrou meu, né, acessou meus dados, tem autorização. Então, é só falar dessa forma. Não precisa falar, ó, o senhor me autoriza a consultar seus dados. Não. O senhor me autoriza a verificar no sistema qual a melhor condição exclusiva para você? Então, podem até anotar depois disso aí. Tá uma pergunta que vai ter que ficar padrão. O senhor me autoriza a verificar qual a melhor oferta, qual oferta exclusiva eu vou conseguir aqui para você? Ponto. Anotou isso, faça essa pergunta sempre e a gente nunca vai ter problema. Ok? Agora, no mesmo papelzinho que vocês anotaram naquela hora, nunca mais perguntar para o cliente se você não está precisando, quero que todas vocês anotem e a partir de hoje coloquem em prática. Seguinte frase. Proibido reclamar. De qualquer situação. Qualquer situação. Coloquem isso. Proibido reclamar. Isso a partir de hoje, gente, não é só para trabalho, tá? Isso daí vai refletir na vida de vocês. Cada reclamação que a gente faz, a gente atrai coisa negativa. Sempre. Você começa o seu dia reclamando.
O meu caiu. Às vezes o meu caiu.